senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje, que é dedicada à audiência a representantes da lista IE, candidata aos órgãos regionais sul da Ordem dos Arquitetos. Temos connosco o arquiteto Jorge Mialha e o arquiteto Pedro Pimenta Rodrigues, a quem dou as boas-vindas e agradeço a vossa presença. Uma breve explicação para dizer que nós recebemos um pedido de audiência da lista A e interpretámos como sendo lista única. E por essa razão é que os recebemos antes das eleições, porque se soubéssemos que havia mais listas, obviamente esperaríamos que se realizasse o ato eleitoral e posteriormente então é que teríamos todo o gosto em ter uma conversa com os representantes dos arquitetos. Mas houve esse equívoco, interpretámos que era lista única, como chegou numa altura em que nós até tínhamos alguma disponibilidade para os receber e, portanto, marcámos a audiência. Obviamente, a partir do momento que nos apercebemos, que nos chamaram a atenção de que havia outras listas, manifestámos a mesma disponibilidade, porque não nos compete a nós interferir nas eleições internas da Ordem dos Arquitetos e não queremos de maneira nenhuma estar a favorecer quem quer que seja. Portanto, manifestámos a disponibilidade para recebermos toda a gente com o pouco tempo de que dispomos. Portanto, nós daqui a pouco vamos, às 3 horas temos plenário, aconteceu o mesmo aliás com eles, também foi assim, às 2:30 de um qualquer dia em que tínhamos plenário que os recebemos. Portanto, o que se vai passar será, os senhores fazem uma apresentação breve, enfim, daquilo que entenderem que é útil dar conhecimento à Assembleia da República. Depois haverá por parte dos grupos parlamentares perguntas ou comentários e depois os senhores disporão também de algum tempo para responderem. Portanto, será assim e que fique muito claro que nós damos tratamento igual a todos os cidadãos, a todas as associações, e muito mais quando se trata, teremos particular cuidado quando se trata de períodos de campanha eleitoral, para o que quer que seja, neste caso para a Ordem dos Arquitetos. Então, não sei qual dos senhores é que vai falar. Senhor Arquiteto, faz favor, tem a palavra, tem aí, exatamente.
Muito boa tarde. Agradecemos, de facto, a vossa disponibilidade. Aproveito para referir que entendemos exatamente nesse sentido. Portanto, que tinham manifestado disponibilidade para receber pessoas que se apresentaram e que o contexto não tinha sido bem interpretado, mas não tirámos daí ilações nenhumas. Mas aproveitamos a oportunidade porque nos parece poder ser pertinente, e uma vez que se trata de uma comissão de cultura e neste caso os arquitetos têm também uma cota parte de responsabilidade na produção cultural deste país e na representação cultural deste país, pareceu-nos, apesar de tudo, ser pertinente aproveitar a oportunidade para partilhar com a Comissão algumas questões que estão neste momento a transversalmente incidir sobre o exercício da arquitetura e sobre a produção da arquitetura. Começo por fazer, inclusive, uma referência ao próprio ato eleitoral. Nós somos conhecidos há muitos anos por apresentar entre uma a, no máximo, duas listas à direção da Ordem dos Arquitetos e aos diversos órgãos. Neste momento, neste processo eleitoral, se não estou em erro, há 7 candidaturas. Entre as candidaturas ao Conselho Diretivo Nacional e às secções regionais Norte ou Sul, há uma profusão grande de listas. E há uma disponibilidade enorme dos arquitetos para finalmente atuarem, dentro da ordem, num órgão onde poderão tomar decisões sobre o seu presente e o seu futuro, uma disponibilidade muito maior. E essa disponibilidade tem um bocado a ver com, tem um pouco a ver com a situação que, muito influenciada pelo exemplo do Estado, tem estado a atuar sobre o exercício desta profissão. Uma das questões tem a ver com uma aplicação, eu diria, cega e acrítica do Código da Contratação Pública, que praticamente tem sido utilizado na perspectiva do fornecimento do produto e não de cultura, portanto, como se um livro se medisse pelo número de palavras ou de páginas, ou pelo melhor preço dessas páginas e não pelos seus conteúdos. Mas particularidade é que a maior parte dos concursos do Estado, que depois, é preciso nós termos em mente que o Estado na área da arquitetura serve muito de padrão para o que se passa depois no mercado, é uma espécie de exemplo. E, portanto, o Estado tem-se caracterizado por lançar concursos pelo preço mais baixo, onde normalmente propõe, portanto, em que o critério de seleção é o preço mais baixo. Muitas vezes os valores base são já anormalmente baixos. Em termos de critérios de produção, estão a cerca de 50% do que seria um valor normal para uma empresa, enfim, fazer os seus investimentos de equipamento, por aí fora, pagar os seus seguros, pagar os seus advogados, etc. E ao abrigo do CCP, não é, ainda desce, muitas vezes, para metade desse valor de concurso e, portanto, para um quarto. Cruzando-se esta situação de desvalorização absoluta de uma profissão com o aumento das responsabilidades, que é muito salutar e que nós louvamos. O nosso trabalho tem uma vertente cultural e claramente sensível e artística, mas é um trabalho eminentemente técnico e de grande responsabilidade social, que aliás o Estado delegou nos arquitetos relativamente ao património construído e ao território, não é? O controle das ações sobre essas duas áreas. E portanto, esta situação da erosão excessiva do exercício da profissão, o facto de muitas vezes uma parte das obras não ser sequer atribuída por concurso público, ou seja, estes valores irrisórios que nós estamos a falar, muitas vezes são por adjudicação direta, com fracionamento de empreitadas, etc. Isto provocou na classe, de facto, uma rarefação enorme no modo do exercício. A precariedade disparou, portanto, praticamente, eu costumo dizer, ironizando um bocadinho, que uma parte dos patrões são precários, a maior parte dos funcionários são precários e todo este processo se acentua numa área particular deste, digamos, desta produção, que tem a ver com o acesso à profissão. Os estagiários são positivamente massacrados na profissão. Muito poucos ateliês, eu falo com a autoridade porque eu pago, mas os ateliês muitas vezes não pagam aos estagiários, recorrem aos mais criativos subterfúgios que em Portugal se encontram para tentar fugir às suas obrigações, e têm uma pressão enorme dos estagiários que precisam e estão dispostos a tudo e mais alguma coisa, infelizmente, para obterem o estágio. E, portanto, no caso da nossa lista, nós surgimos muito numa perspectiva de perante uma situação que achamos preocupante, reagir. Reagimos, o nosso modo de reagir é considerarmos que é essencial termos um contato muito mais ativo com os órgãos de gestão do Estado, ou seja, é fundamental que haja um diálogo muito mais intenso com as autarquias, com o Parlamento, com todas as instituições do Estado, de modo a que possamos transmitir as questões que sentimos no terreno e que daí surjam consensos e que muitas vezes as pessoas sejam alertadas para o que se passa. Mas não temos só uma visão, eu diria, preocupada, não é? Portanto, parte, é um pequeno à parte, depois não falarei mais, não temos muito tempo, mas a par desta situação de diálogo e de confronto com a administração pública, confronto no sentido de exposição das ideias, temos uma parte considerável da equipa a tentar juntar aspectos que estão dispersos e que são importantes. Nomeadamente, uma parte da equipa tem sido muito ativa via os meios académicos na obtenção de fundos. E, portanto, consideramos que a ordem pode ser também um motor para, por exemplo, conseguir captar verbas importantes para, em associação com os municípios, recuperarmos património que, de outro modo, não têm possibilidade de recuperar. E, de algum modo, estas são as questões principais. Eu levaria muito mais tempo, mas temos, enfim, estou ciente das reservas. E estaremos ao vosso dispor se entenderem que há algo relevante.
Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Desculpe lá, Sr. Arquiteto. Eu ia propor que depois de ouvir as perguntas, porque provavelmente aquilo que vai dizer será...
Eu só ia dizer que íamos dar já uma lista de elementos, porque sabíamos que íamos ter pouco tempo, escritos, daquilo que é o nosso programa
e assim a Comissão
tem logo a possibilidade.
Muito bem, muito bem. Isso
não
eu agradeço.
Não ia fazer nenhum comentário mais do que já tem sido
bem,
feito.
Muito bem. Peço desculpa, porque pensava que ia querer usar agora ainda da palavra para expor e então nesse caso... Muito obrigada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Arquiteto Jorge Mialha, o Sr. Arquiteto Pedro Pimenta Rodrigues. Agradeço a vossa presença na Comissão. Seria por dizer que penso que será normal, desde logo porque está a decorrer um ato eleitoral, que as vossas preocupações estejam e que transmitam muitas preocupações que têm a ver, enfim, com a vossa profissão e que estejam muito viradas para o interior da profissão, encomenda, empregabilidade, mecanismos relativos aos estágios profissionais, como está numa nota vossa no site da Ordem dos Arquitetos. E também outros problemas, incluindo, e também é devida nota, aquilo que entendem como uma desvalorização da profissão, inclusivamente por parte do próprio Estado, como deram aqui alguns exemplos do vosso entendimento. Dessa vossa nota, aqui eu fiz referência, uma pequena nota, que não sei se é o que está aqui ou se aqui terão alguns elementos mais desenvolvidos, obviamente que têm também algumas, constam outras vossas preocupações de caráter mais alargado, e eu citaria esta questão, enfim, genérica da relação do arquiteto com a sociedade, com o território. Falam na necessidade de tomada de posições públicas sobre os principais temas da arquitetura e daquilo que a arquitetura tem, nesse processo, tem a ver com a vida das pessoas. Falam também do exercício do que designam, que também tomei a devida nota, por uma pedagogia agressiva junto, nomeadamente, da administração pública. Como compreenderão, talvez as questões que, muito simples, que lhe queria colocar têm mais a ver com esta segunda perspectiva, até porque, por pensarmos pensar, enfim, que se nos existe também alguma prudência, não emitindo opiniões e estando em causa, portanto, um processo eleitoral e, portanto, tendo a ver também, portanto, questões de ordem mais geral e que tenham a ver com preocupações e competências desta Comissão, sem prejuízo de começar por uma questão de caráter mais geral, que eu penso que é uma coisa que todos estaremos muito sensíveis, é qual é o vosso entendimento sobre essa... Como pensam que se pode ultrapassar essa espécie de afastamento ou quase antagonismo entre, por um lado, o reconhecimento que existe da excelência da nossa arquitetura e, por outro lado, tantas vezes os arquitetos estarem afastados daquilo que é, enfim, que é o objeto da sua profissão. E, portanto, há de facto aqui qualquer coisa que em conjunto, nós todos, vocês e a sociedade no seu conjunto, têm que refletir e arranjar mecanismos de que esse afastamento não, ou esse antagonismo não exista. Como estamos na Comissão de Cultura e tendo a ver com as nossas preocupações, e até porque muito recentemente o nosso grupo parlamentar teve um conjunto de iniciativas já à volta das questões patrimoniais, gostaria também de vos ouvir sobre o vosso entendimento de uma coisa que se nos afigura muito problemática e que geralmente nos escapa quando debatemos arquitetura e urbanismo, que tem a ver com um património que está a sofrer, ou que tem sofrido processos muito acelerados de degradação, talvez possa designar por arquitetura vernacular, conhecendo os equívocos que a expressão, enfim, possa ter, mas, e nomeadamente no Sul, estamos a falar da secção regional do Sul da Ordem dos Arquitetos, uma arquitetura nomeadamente de materiais muito perecíveis, daquilo que mais ainda, mesmo no Sul, poderemos chamar, penso que a expressão que é do Orlando Ribeiro, de a civilização do barro. É um património que está a desaparecer a um ritmo inaceitável, que exige, obviamente, intervenção política, antes de mais, no entendimento da importância desse património e da necessidade que há de intervir sobre ele e, obviamente, do ponto de vista técnico e do ponto de vista, que eu diria quase também político, da intervenção dos arquitetos. E, portanto, gostaria de ouvi-los sobre essa matéria que é muito importante para a nossa Comissão.
Muito obrigada, Sr.
E para terminar, termino, Sr. Presidente, não estava a controlar o tempo, mas já terei ultrapassado, se não se importa.
Já, sim,
só.
Sim,
pronto.
Rapidamente,
enfim, não... também alguma... Estamos num tempo em que a reabilitação urbana, felizmente, tem vindo a ganhar um espaço muito próprio e tudo indica e sabemos que será, nos próximos tempos, haverá intervenções muito fortes neste domínio, que obviamente gostaria que essencialmente pudessem falar sobre o vosso entendimento do papel do arquiteto nas fases iniciais deste processo, que é essencialmente político e que nem sempre tem a participação dos arquitetos. Eu gostaria de continuar, mas obviamente passei o meu tempo e, portanto,
obrigada,
agradeço.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É que nós, como sabe, temos o plenário e, portanto, não podemos estar a alongar esta audiência. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, cumprimentar os representantes da lista E, nas pessoas do Sr. Arquiteto Jorge Mialha e o Arquiteto Pedro Pimenta Rodrigues. O PS dá muita importância à intervenção da arquitetura em relação do homem, na relação do homem com o meio e ao projetar os espaços, ao organizá-los e criá-los de forma a abrigar as diferentes atividades que o homem produz e tem e exerce. Para o Partido Socialista, a arquitetura é uma arte que faz a disposição das partes, dos elementos que compõem os edifícios ou dos espaços urbanos em geral. E, como tal, é uma atividade indispensável na sociedade moderna. Portanto, muito presente o tema, muito presente a vossa audição, ao qual, à semelhança que já foi aqui referida e dada a outra lista, o Partido Socialista está aberto, disponível para continuar a trabalhar com a Ordem dos Arquitetos e, neste caso, sendo eleitos, naturalmente, teremos todo o prazer em relacionar convosco e ao qual também agradecemos a exposição que fizeram, porque ela traz contributos que nos sensibiliza e melhora os nossos conhecimentos de forma a podermos acompanhar, porque, sendo esta uma Comissão de Cultura, poderá dar melhor acompanhamento de tudo o que expressa a arte. porque algumas questões que foram levantadas, já agora, permita-me esta recomendação, no bom sentido, que tem a ver com questões de precariedade laboral, questões que têm a ver com, digamos, o regime que vigora de recibos verdes, de honorários indevidamente praticados, o subaproveitamento das capacidades dos arquitetos. São matérias que temos a Comissão do Trabalho que poderão ter um acompanhamento, se calhar, mais perto, mais de perto e mais importante, como também quando a questão dos contratos, a contratação pública, o Estado, a exigência do concurso público. Me parece que a Comissão de Obras Públicas poderá ter aqui um papel importante para vos poder ajudar na resolução destas questões que pertinentemente levantaram aqui. Não vamos levantar nenhuma pergunta especial, porque a exposição foi clara. O Governo tem estado, os governos, melhor, têm acompanhado recentemente, com a produção de legislação, têm acompanhado as preocupações dos arquitetos e penso que há sensibilidade, quer o Governo anterior como o presente, que reconheceram de forma legislativa que a arquitetura é para os arquitetos, claramente. E, portanto, penso que isso é uma conquista que no passado deixou a ter algumas dúvidas, mas que hoje está muito claramente afirmada. E, portanto, dizendo que da parte do Partido Socialista as portas vão continuar abertas e teremos todo o gosto em trabalhar com a ordem que vier a ser escolhida e eleita. Se for o vosso caso, cá vos teremos. E, portanto, desejando as minhas felicidades no vosso trabalho, na vossa campanha. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar representantes da lista candidata a estas eleições, dizer que, obviamente, como puderam perceber, eu estava numa audição na sala ao lado, não pude ouvir a intervenção que fizeram e ficava mal agora estar a falar daquilo que, obviamente, não ouvi. O que quero aqui dizer da parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, naturalmente, abertura para as questões que vieram colocar, vamos nos inteirar e que acompanharemos, naturalmente, quer aquilo que aqui trouxeram, quer as questões do processo eleitoral, com o distanciamento normal de quem não pode interferir, não pode, não deve e não o fará intervir num processo eleitoral. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e aproveito também para esclarecer que não temos aqui representação do Bloco de Esquerda e do PCP, como habitualmente, que são membros efetivos desta comissão, e que resulta também pelo facto de haver... Tal como nós também reunimos agora antes do plenário, também há outras comissões que reuniram antes do plenário, a esta mesma hora, porque às vezes é preciso aprovar determinados projetos que vão ser sujeitos a votação em plenário ou que vão ser discutidos em plenário. Portanto, há toda uma série de trabalhos que estão sempre a decorrer na Assembleia da República, que não tem a ver com aquela visibilidade que é dada ao plenário, mas que os deputados estão ocupados e os grupos parlamentares com menor representação, obviamente, têm mais dificuldade em acompanhar, estar presentes em todas as reuniões de todas as comissões. Dito isto, então, tem a palavra para responder às questões ou aos comentários, enfim, aquilo que foi dito pelos diferentes oradores por parte dos grupos parlamentares. É a palavra.
Obrigado. Começo por responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, começando talvez pelo fim e pela questão que colocou do património e nomeadamente da construção em taipa, não é? Tão característica do Sul. Sobre esta questão, há dois aspectos que me parecem relevantes. Um é que, neste momento, nós já começamos a ter investigação, quer académica, quer em termos de produção, ou seja, de empresas que fornecem os seus serviços na área da construção, dentro da construção em taipa, com alguma sofisticação. Portanto, isto para lhe referir que o processo, este processo de construção em si está a evoluir bastante, é um processo altamente benéfica em termos ambientais e que tem sido objeto de estudo. Relativamente à preservação do património existente, cruza-se com a última questão que eu referi muito ao de leve e que é muito uma pretensão nossa, não é? Enfim, não é só nossa, na verdade outras listas também a têm, que é precisamente a de conjugar um levantamento de alguns edifícios de referência no número tão grande quanto possível e cruzar esse levantamento que é feito ao nível do município, passa com a tal atuação agressiva junto à administração, que é ir ter com as pessoas e saber e discutir os assuntos diretamente. É nesse sentido que queremos ser agressivos. Os arquitetos têm estado muito fechados no seu edifício à espera que o mundo vá ter com eles e nós achamos que tem que ser ao contrário. E, portanto, é nomeadamente nesta área da recuperação de património construído, existente, degradado, que há um conjunto de fundos europeus e um conjunto de programas que podem resolver duplamente a situação. A nossa ideia é, com os fundos lançamos concursos e damos um exemplo de transparência e de igualdade perante a classe, os municípios também, porque isso é lançado através dos municípios, e por outro lado servimos, portanto a ideia é de alguma maneira servir o prato já meio confeccionado com o financiamento mais ou menos assegurado, não é? Relativamente ao afastamento dos arquitetos da sociedade, é uma situação muito particular de Portugal, nomeadamente ao próprio estatuto que em Portugal se dá ao arquiteto, comparativamente aos engenheiros, etc., e que tem a ver com a situação específica que nós vivemos a partir do início dos anos 70 do século XX, que a par do desenvolvimento começou a existir no fim do regime, eu penso que sabem, mas é bom lembrar, não é? Dá-se o começo da industrialização que o regime fascista tenta no fim implementar, e depois temos a Revolução e continuamos esse desenvolvimento já noutros parâmetros, mas a situação é muito clara, não há arquitetos suficientes, quer no início dos anos 70, quer depois durante a década de 70 toda e início e grande parte da de 80, não há arquitetos suficientes para responder à procura. E, portanto, estabelecem-se regimes de exceção, é o tal 73-73 que acabou há pouco tempo, não é? Há meia dúzia de anos, e, portanto, delega-se em quase todas as áreas da engenharia o projeto do nosso território, dos nossos edifícios. E, portanto, é criada uma noção na sociedade de que é normal não serem os arquitetos a projetar. Para os seus deputados terem uma ideia, antes da alteração do 73-73, havia distritos neste país, havia municípios, onde a maior parte dos projetos eram assinados por engenheiros de minas. Porque não havia arquitetos, não havia, portanto, e criou-se, e este afastamento é cultural, ou seja, não há uma, pelo menos é a interpretação que nós fazemos, quer dizer, o alargar no tempo da intervenção de outros especialistas na área do projeto de arquitetura fez com que em Portugal se instalasse a noção de que era normal não ser um arquiteto. Os arquitetos eram muito entendidos como os especialistas requisitados ou para as grandes obras ou para as situações de investimento mais cuidado. Portanto, as pessoas mais informadas recorriam aos arquitetos, porque obviamente sabem que há um conjunto de maiores valias que pode advir daí, mas fica essa noção, que se vai perdendo do nosso ponto de vista lentamente, de que é normal não serem os arquitetos a projetar, e portanto as pessoas recorriam comumente a outras profissões. Ou seja, esse afastamento não é tanto nosso, é uma circunstância, não é? Relativamente ao Sr. Deputado António Cardoso, resta-me agradecer a sua simpática intervenção e referir-lhe que, caso sejamos eleitos, é provável que vá solicitando umas audiências para irmos falando das questões que forem pertinentes do ponto de vista da cultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Arquiteto. Já foram distribuídos aos coordenadores os documentos que nos deixaram e que nós naturalmente agradecemos. E chegamos ao fim da nossa audiência. Temos outros trabalhos à nossa espera e os senhores certamente também ainda têm de fazer o esforço final nesta reta final da campanha e, obviamente, desejar-lhes as maiores felicidades, parabéns da aquilo que seja o melhor para a classe dos arquitetos, que, como é óbvio, nós todos consideramos muito, achamos que a Ordem dos Arquitetos tem um papel importante a desempenhar, qualquer que seja a lista que seja eleita, porque isso já não é connosco, respeitamos a profissão enquanto tal e a Ordem dos Arquitetos também, que é representativa da classe. Portanto, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.